Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso Pai, Pai da eternidade. Pai nosso, para sempre. Jesus, rogamos ao Senhor por tudo isso que Tu és para nós, que nos ajude, que nos socorra, que nos ensine como Pai, nos corrija, porque só o Senhor pode nos compreender, só o Senhor pode nos ajudar. Em ninguém nós podemos confiar que possa fazer por nós o que o Senhor é capaz de fazer, deseja fazer. Ajuda-nos. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Nos faça fortes, guerreiros, lutadores, pelejando dia após dia. No intuito de alcançarmos a nossa vitória, alcançarmos, meu Deus, o que nos está proposto. Ajuda-nos a correr a carreira. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Podemos sentar. Amém. Amém. Qual é o maior inimigo do homem? Qual é o maior inimigo do homem? A morte. Nós temos muito medo de morrer, né? E por quê? Por que a gente tem medo de morrer? Nós falamos mal, falamos muito mal dessa vida. Na verdade é uma canseira danada, né? Muita tribulação, muita luta. As coisas aqui na terra são alcançadas com muito sacrifício, né? Na verdade, as coisas aqui não são assim boas. Elas são, nós temos, como diz o cientista lá, nós temos lampejos, né? Lampejos, momentos de felicidade, né? De coisas boas. Mas a maioria do nosso tempo é canseira, não é? Não é não? A maioria do nosso tempo é difícil. E mesmo assim, a gente não quer sair disso aqui, né? Mesmo assim, a gente quer ficar, né? Eu fico pensando, né? Eu fico pensando, eu tenho... Eu acredito, não sei, pode ser que não, mas... Eu penso que eu tenho mais medo de sofrer do que propriamente de morrer. Né? Quando eu penso em certas coisas que pode acontecer com a gente, principalmente depois que você vai chegando na idade, né? Coisas que podem acontecer qualquer hora, e a gente tem muito medo de que aconteça, que essas coisas possam acontecer, não é? E às vezes, quando se comenta, fala, não, mas eu não penso nisso, não me passa pela cabeça. Pois é, não passa pela cabeça de um jovem adolescente, não passa pela cabeça dele 10% do que passa na minha. Claro, não passa na cabeça de um adolescente 10% do que passa na cabeça de um idoso, 60, 70, até, às vezes até menos, né? Por que que é o grupo? Ele é o grupo de risco, é o grupo... Por quê? Porque ele é mais sensível, mais passivo de sofrer as coisas. Mas o que nós estamos querendo realmente dizer é que esse medo da morte, esse medo da dificuldade, o medo da cruz, não é uma coisa boa, não. Não é uma coisa boa. Nós precisamos lutar para libertarmos dessa situação. O diabo usa muito essa questão para nos escravizar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, 14, pode ler a partir do 14, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo 14.
E visto como os filhos participam...
Só um minutinho, por favor. Tem gente procurando aí. Pronto? Todo mundo localizou? Então vamos.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Então, esse dia nós falamos sobre a tentação, né? A questão da tentação. Falamos um pouco sobre isso. E aqui está dizendo que nós somos tentados. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, então Jesus foi tentado o tempo todo que ele esteve aqui, ele foi tentado. Né? E a tentação o levou ao sofrimento. Né? A tentação fez com que ele padecesse. Né? Exatamente por essa causa é que ele pode nos socorrer, nos ajudar. Pode, ele entende. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é passar pelas coisas. Tudo que nós passarmos aqui, ele já passou também. Ele sabe que nós sofremos, que nós temos medo, que nós temos horror do sofrimento, da morte. Então, é uma coisa que não tem como evitar, né? Você entrou nesse corpo, nós estivemos nesse corpo, não tem outra coisa a não ser enfrentar a realidade, a verdade, o que é. Não tem como nós corrermos e sermos enganados, iludidos, como se nós fôssemos viver aqui sem problema. Não. É uma ilusão achar que não tem, podemos evitar o sofrimento. Podemos sim ser socorridos, mas entrou no corpo, habitou o corpo, você habitou o corpo do pecado, você habitou uma coisa que está com certeza impedida de entrar no céu. Não é o corpo, esse corpo que vai entrar no céu, e sim a sua alma. A sua alma que vai entrar no céu, né? Então, o apóstolo Paulo fala: se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então nós lutamos, na verdade, contra a vontade da carne. Por isso é que a gente entristece quando a carne está sendo ameaçada. Nós entristecemos quando a carne está sendo ameaçada. Mas quando nós pedimos, então, socorro para Deus, ele fala assim, ó, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, é nessa hora que você vai elevar os seus olhos aos montes, elevar os seus olhos ao céu, elevar os seus olhos a Deus, a Ele, que é o nosso Salvador. Ele nos salva Porque a tentação está acontecendo. No momento da aflição, no momento da angústia, no momento da perseguição espiritual, você não vê os espíritos, você não vê, mas está acontecendo a luta contra, né, o bem contra o mal. Então, nessa hora, nós vamos lutar contra uma coisa que nós não estamos vendo? Nós vamos fazer o quê contra uma coisa que nós não estamos vendo? Amém? Seria uma injustiça muito grande. Como é que eu vou pelejar, vou lutar contra uma coisa que eu não estou vendo? Então, ele é o nosso socorro. Ele é o nosso ajudador, a nossa força, a nossa salvação. É ele que vai dizer para nós, né, nos alegrar, dizer para nós que não tem medo não, não tenha receio, não tenha esse medo, não justifica tanto medo. Aqui fala no versículo 15, presta atenção para você ver aí, leva para você ver. E livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, o medo. Interessante que não adianta falar que todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo. Nós temos medo, principalmente, até que talvez da sua própria, você não tem, mas do seu filho, da sua mulher. Da sua... É uma escravidão mesmo. Está escrito aqui, ó. E com medo da morte, estava por toda a vida sujeitos à servidão. Né? E não sei se vocês têm observado, ultimamente, com esse negócio da pandemia aí, veio. Parece que as pessoas estão envelhecendo mais rapidamente. As pessoas estão morrendo mais rapidamente. Elas estão. Porque a morte não é só o final, a gente vai morrendo. Todos os dias você morre um pouco, né? E as pessoas estão envelhecendo mais rapidamente. Muito mais por causa do medo do que propriamente por causa da enfermidade propriamente dita. Medo. Pavor. Então fala aqui, e livraste todos os que com medo da morte, livraste todos os que com medo da morte. Então tem que tirar, nós temos que tirar isso, afastar isso da gente. Mas não é fácil, como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer para poder tirar isso? Só tem um jeito de você não ficar com medo da morte, é quando você não... Você está muito bem fisicamente. Se você estiver muito bem, estiver sentindo alguma coisa, né? Você entra em pânico. Tá bom? No capítulo 2 ainda, versículo 1. Eu falei lá no final, para poder mostrar para vocês o que é que nos escraviza. Então, pois é, por que tanto medo se nós vamos para o céu? Né, Toninho? Por que tanto medo se a casa nossa está no céu? Por que tanto medo se nós temos a vida eterna? Se nós vamos receber de Deus um corpo onde não vai existir mais lágrimas, choro. Por que tanto medo? Não será porque a gente não acredita, então? Né? Bom, então, o apóstolo fala assim. Paulo fala da seguinte forma, ele diz assim: para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. Se você estiver vivendo como Cristo, você tem menos medo da morte. Mas se você viver como carne, como homem, você tem muito medo da morte. Dá para entender o que eu estou falando? Então, se você viver como homem, como carne, você tem muito medo da morte. Mas se você viver como Cristo, como que seria viver como Cristo? Então ele fala: para mim viver é Cristo. Por isso é que eu não tenho muito medo da morte, porque muito medo, que pelo menos medo a gente tem. Mas diminui o medo na medida que eu vivo a vida de Cristo, a vida da cruz, a vida da renúncia, a vida do amor, da misericórdia, a vida do evangelho, que leva você a eu não vou repetir, né, padecer, sofrer, amar o inimigo, perder, sofrer injustiça, etc, etc, todas essas coisas. Eu não vou ficar repetindo isso, mas quando eu falo para você viver como Cristo, é isso tudo. Agora, se nós estivermos vivendo a carne, né, qualquer coisinha que sair fora, você cai, você baqueia. Qualquer coisa que sai fora, você baqueia. Tá bem? Mas se nós vivermos como Cristo, por que que ele, vamos ler aqui, você vai entender melhor. Convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Porque elas, as coisas que nós temos ouvido, elas que vão nos ajudar a acabar com esse pavor, acabar com esse medo, acabar com esse negócio. A gente fica com medo, medo disso, medo da vacina, medo não sei do que, medo da esquerda, medo da direita, medo de ficar pobre, medo de passar fome. E as coisas vão caminhando para esse mundo. O mundo, parece que quanto mais isso acontece, mais nós vamos ficando escravos. Né? Ó, nós temos medo de ficar doente, medo da segunda onda, da terceira onda. Já tem uma onda. E parece que o diabo aproveita as nossas fraquezas para... É notícia, você ligou lá, você já sabe que é uma notícia que vem. Nós estamos escravos, né, dessa coisa. Mas não é a vida de Cristo. Essa não é a vida de Cristo. Convém tentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, Como escaparemos nós se não atentarmos para o que Jesus falou? Vamos voltar os nossos olhos para Ele, vamos meditar na Sua palavra, no Seu Evangelho, na Sua doutrina. Eu tenho assim, me preocupado realmente com essa situação. O quanto a igreja tem estado insegura, com medo. Amém? A Bíblia manda a gente viver o dia. Todos os dias tem o seu mal. Vocês já sabem, se você for antecipar o sofrimento, você vai sofrer muito mais. Senhor, tem misericórdia. Acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, livra-me. Eu vivo pela fé. Eu vou caminhando, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu vou dizer assim, o Senhor é a minha salvação. Eu pego aqui a lamparina, vou caminhando com ela, que o Senhor é a minha salvação. Amém? Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, o mundo futuro, de que falamos? Nós estamos falando do mundo para onde nós vamos. É assim que nós cantamos, é para lá que eu vou, né? O portão, passar o portão, é para lá que nós vamos. Mas se nós estamos com medo de ir para lá, ué, se nós ficarmos com receio, com medo, nós vamos ficar escravos aqui, sofrer muito mais. É isso, não é quer dizer que você não vai ser salvo, não. Mas você vai sofrer muito mais. Então vamos viver a vida de Cristo, dar a vida pela igreja, vamos buscar Deus para poder nos entender Deus, para poder, né? Porque o mundo que vem aí, ou não tem outro mundo, é só esse? Porque o mundo que vem aí, o mundo para o qual nós vamos, não foi aos anjos que Deus sujeitou aquele mundo, foi a nós. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem? Aqui no versículo 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Nós, ele fez de Deus o filho do homem. Nós somos igual a ele, semelhantes a ele. Nós somos também filho do homem. E nos tornamos filhos de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus exatamente por causa dessa fé. Porque você acredita. Você se torna filho de Deus porque você acredita. Por isso que nós vamos apressar esse mundo que nós, para o qual nós vamos. Ou nós estamos satisfeitos, felizes com o que nós estamos fazendo? Amém? Mas eu não posso desejar uma coisa que eu não entendo, que eu não busco, que eu não quero. Por isso é preciso viver como Cristo. Não sei se dá para vocês entenderem. Veja bem o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A terra para nós se torna um lugar de aflição. Para você exatamente desejar a salvação. Né? Para você querer a salvação, desejar a salvação. Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Versículo 22 primeiro. Versículo 22 primeiro. Leia, Renato.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
23.
Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
Amém. Quem, né, fala assim, ó, segundo o homem interior, se você vive como Cristo, se você vive o homem interior, presta atenção, ou você vive só o homem exterior, você vive o homem interior, tem uma pessoa, nós temos um interior, o Rossini interior. E o Rossini exterior, né? Segundo o homem interior, eu tenho um pensamento. Por que que eu tenho esse pensamento, segundo o homem interior, eu penso de uma maneira? Porque eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu quero viver como Cristo viveu. Então eu tenho um pensamento, eu tenho um jeito lá dentro de mim, que me faz, realmente, que me faz entender o sofrimento, que me faz, eu vou dizer assim, sofrer menos o sofrimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ontem, na noite, na madrugada de ontem, eu acordei três horas. É só um lance, né? Um lance assim para vocês verem. Para ver se vocês entendem um pouquinho do que nós estamos falando. É 3 horas. Eu acordei, eu fui deitar mais de meia-noite. Estava muito cansado, eu fui deitar mais de meia-noite. Né? Normalmente eu deito até mais tarde. Mas eu fui deitar para meia-noite, mais de meia-noite um pouco, eu deitei, dormi. E deixei acordado, a Milton ficou acordado, o Daniel também ficou acordado. Estava lá no apartamento, televisão ligada, lá no quarto. Eu deitei e dormi. E acordei às 3 horas. Acordei às 3 horas. E quando a gente acorda, né, acordei, tive vontade de ir no banheiro, fui no banheiro. E a Milce começou a falar comigo. Ela estava acordada ainda. Ela e o Daniel estavam acordados ainda. E a Milce começou a falar comigo. Ó, oh, não sei o que, etc. Tal. Eu estava até meio perdido, porque eu estava meio dormindo, né? ela queria, estava falando para mim uma compra. Eu acho que tem que contestar esse negócio aqui, essa compra que foi feita aqui no cartão, que não sei o que, eu já falei para você. Eu fiquei meio atordoado. Tem que ligar para lá agora, né? É bom ligar agora, porque agora está de madrugada, estão, né? Aí eu fui ligar lá para poder saber o que era. Eu sei que eu gastei mais ou menos uma meia hora para me voltar ao normal e saber bem o que estava acontecendo, né? Aí até que liguei, falei com a pessoa lá do banco, né? E voltamos a pensar, ver o que era, o que não era, tal. Foi uma luta. Aí entrou o aplicativo dela, aplicativo meu, foi cartão, não sei o que, etc. Foi até ali às 4 horas, mais ou menos, não foi, Daniel? 4 horas, Daniel? Mais ou menos ali às 4 horas. A gente chegou a uma conclusão. Nós chegamos a uma conclusão ali pelas 4 horas. Mas foi uma conclusão boa, terminou tudo 0-0. E aí, então vamos dormir, né, tal, etc. Aí até a Milson falou: não, eu não estou aguentando mais nada, eu vou dormir. Não, peraí, vamos entender primeiro. Acabou, nós fomos dormir. Eram umas 4 horas, mais 4 horas, por aí, 4:30 mais ou menos, aí nós fomos dormir. Eu, num cansaço danado, eu tive que levantar cedo, mais ou menos cedo, para poder sair com o Daniel, que tinha que arrumar umas coisas na rua. Mas o que eu quero dizer para vocês? Naquela hora, eu não poderia ter soltado os cachorros? Poderia ou não poderia? Não, eu não vou me olhar isso aqui agora não. Deus me livre, não sei o que, amanhã e tal, etc. E tal, e vai para o inferno, não sei para onde, né? Você num apartamentozinho assim de... Tá aquela coisa, mas não. Graças a Deus, o meu homem interior funcionou. Graças a Deus, eu terminou, a coisa foi ficando, foi resolvendo, tal, etc. Eu fui acordando direitinho, né? Foi, né? Aí depois dei mais uma mijada e fui dormir. Mas eu tenho certeza que se você não tiver, você não suporta. Acorda uma pessoa de noite, você vê, só de você acordar a pessoa, ela já acorda nervosa. Às vezes contar, não, mas é fácil. Não, proveite na fornalha da aflição. Mas são essas aflições, são essas coisas que nos prepara. Se você evita todo tipo de sofrimento, a nossa luta aqui na Terra é para evitar todo tipo de sofrimento. Você, até um certo ponto, você vai. Mas chega um momento que você não suporta. Por exemplo, o Josias ali, ele está com pouco cabelo na cabeça, né, Josias? Mas tem aí um implante, né, que até o Alisson fez ali, já melhorou bastante. Né? Você pode implantar o cabelo e você elimina uma coisa que te aflige, talvez seja isso aí. Né, o outro vai na academia para poder resolver. O outro faz uma cirurgia para tirar carne que está sobrando. E o outro faz uma cirurgia para pôr carne onde não está tendo. Né? Se você vai fazendo as coisas para poder evitar o que aquilo está te afligindo. Então a nossa luta aqui é contra o sofrimento. E é, nós precisamos aprender. Aprender. Paulo fala, para mim, morrer seria lucro, porque eu vou sair desse sofrimento. Agora, viver para mim é sofrer. Viver para mim é sofrer. Viver para mim é Cristo. Cristo, Cristo é sofrimento. Viver para mim é sofrer. Então acabou. Né? Eu estou sofrendo até pouco. Né? Às vezes, se você ficar no meu lugar, talvez você não suporte. Mas se eu ficar no lugar de Jesus, às vezes o seu sofrimento é pouco. Você que não imagina o quanto você poderia ainda estar sofrendo mais. Amém. Graças a Deus que eu, né, que Deus tem me dado força, sabedoria, me dado força, sabedoria, Deus tem me dado saúde. Pronto. Deus tem me dado saúde, tem me dado força, tem me dado sabedoria, tem me dado esperança, tem me dado fé. Isso tem me feito viver com menos sofrimento. Porque às vezes, coisinha à toa, coisa bem pequena, te faz sofrer muito. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Porque o inimigo, sabendo da nossa fraqueza, sabendo que nós não suportamos quase nada, ele então vai ali, né, tentar. Jesus sendo tentado, pode socorrer a mim que sou tentado hoje. Mas é coisa à toa, toma um copo d'água e já passou. Se você tiver paciência, você conversa, resolve as coisas e deita e dorme. Eu deitei e dormi. Gostoso. Levantei e fui com o Daniel para a rua. Então, gente, se nós não atentarmos para as coisas que ele, Jesus, disse, a salvação nossa é a cabeça dele. A nossa salvação é a cabeça dele, ele. É o pensamento dele, é o jeito dele viver e agradou a Deus. Foi o jeito dele viver e agradou a Deus. Amém? Vocês concordam que às vezes tem coisas que estão fazendo você sofrer? O quê? Você vem contar para mim, eu vou te ajudar. Por quê? Por que que eu posso te ajudar? Porque eu sofro mais do que vocês. Claro, eu sou mais velho, né? Eu sofro mais, padeço, talvez, né? Mas eu posso. É assim que nós vamos ajudar uns aos outros. Por isso que está escrito em outro lugar, assim, como que você vai tirar o cisco do olho, sendo que a trave está no seu olho? Eu preciso tirar a trave do meu. Eu preciso tirar primeiro o cisco do meu olho. Eu tenho que aprender a suportar, aprender a padecer, aprender a sofrer, para mim poder ajudar o outro. A hora que o outro estiver ali padecendo, eu vou: qual é o seu problema? É esse? Não, isso aí se resolve assim. Hoje de manhã eu liguei para mim e aí, meu, você olhou o negócio? Não, não olhei ainda não, mas agora já estou mais tranquila, já resolvi. Pronto, era uma aflição dela, era um negócio que estava afligindo ela, e eu pude ajudar. Mas eu não poderia ajudar se eu tivesse agido de uma forma diferente. Concordaram? Eu não poderia ter ajudado ela se eu tivesse agido de uma forma diferente. Eu não posso ajudar o Daniel se eu agir de uma maneira diferente. Deus está provando cada um de nós. Cada um de nós está sendo provado. Você pode ter certeza disso. Os filhos de Deus serão provados. Cada um, com certeza, no, na sua vida, no seu caminho, naquilo que você está fazendo. Muitas das provas você é reprovado. Muitas vocês são aprovados. Amém? Então, prepara. Né? Mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esse corpo é o corpo, ele não aceita, ele não admite movimento. Amém? Pelo Espírito eu domino o corpo. Pelo Espírito eu domino o corpo. Eu subjugo o meu corpo. Pelo Espírito, pela fé, eu subjugo o meu corpo. O meu corpo já não manda mais como ele mandava. O meu corpo não pode mais exigir como ele exigia. Eu estou vencendo. Como Cristo venceu, nós também vencemos. Eu venci, e Toninho cantou isso, como é que é? Eu venci, vencei. Como é que é? Pois é. Pega aí, Pana.
Assim como eu venci, vencei. Né? És pobre, cego e nu, eu sei.
É. Nós não cantamos isso? És pobre, cego e nu, eu sei. Deus sabe da nossa dificuldade. Deus sabe. Então você poderia. Passaria um dia ruim, um dia nervoso, um dia. Não, eu não passei um dia ruim. Eu não passei, eu passei um dia muito bom. Amém? Foi, Daniel? Foi? Passamos um dia bom. Tranquilo. Né? A única coisa que eu não concordo é com o Daniel, com a máscara dele assim no meio da boca. E ele entra no hospital e fala com o médico, as máscaras tudo no meio da boca. Aí eu fico assim, né? É já que ele leva uma catracada ali. Mas amém. É isso aí? Então, o homem interior, segundo o homem interior, você separa essas duas pessoas? Vocês fazem separação dessas duas pessoas? Então tem um dentro de mim. E eu subjugo, através do homem interior, o exterior. Amém? Se eu não, sei lá, pega o gato, joga na parede, miou. Então, nós vamos ter que treinar esse gato, né? Até ele mudar a sua natureza. Então, de repente, o que, que vai acabar da nossa vida? Vai o ódio, nós não vamos ter mais, nós não vamos ter mais inveja, nós vamos ter pena, nós vamos ter dó, nós vamos evitar briga, nós vamos evitar confusão, nós vamos conformar, só um minutinho, nós vamos conformar com as coisas mais simples, mas tudo isso nós vamos alcançar através do mais alto. Tem que tirar primeiro o cisco do olho, tem que primeiro, senão não adianta. Você não pode ensinar ninguém, você não pode servir de luz para ninguém, você não pode servir de sal para ninguém, você não pode guiar ninguém se antes você não passar. Amém? Se antes você não caminhar. O cisco tem que sair do seu olho. Alguém queria falar alguma coisa? Não é, Olá?
Gálatas 6 fala assim: irmão, se algum homem chegar a ser tentado, surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado.
Amém.
Né? Então encaixa nisso aí que o senhor está falando. Né?
Amém.
Nós que temos o espírito de mansidão, né, o espírito de Cristo, né, temos que, igual o senhor acabou de falar aí, temos que ter o cuidado, né, de não ser, como o senhor explicou aí na situação que o senhor passou, entre...
Tudo posso, né? Tudo posso.
Isso.
Então,
muito interessante isso aí.
Antigamente, a gente não suportava muita coisa, mas hoje nós já podemos suportar, ué. Nós somos uma igreja que hoje suporta. Né?
Amém.
Romanos ainda, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Vivereis. Em vez de eu morrer, eu vivi. Eu vivi por quê? Em vez de eu morrer, eu poderia ter irritado, nervoso, tal, obrigado e tal, etc. Aí eu ia ficar uma semana, né? Inimigo, tal, tal. Não, o que, que eu fiz? Eu vivi, em vez de morrer, eu vivi. Eu vivi, eu estou vivendo. Empurra para cá, você vai. Empurra para cá, você vai. Levanta, você fica. Tal. Então, você, com isso, quem está vivendo? Você. Tira o dedo. Né? Você fica sem dedo. Tipo Lula. Mas para chegar nesse ponto, se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois, tomar o que é seu, não reclama. Para você chegar nesse ponto, é isso que nós estamos falando. Atentarmos para uma tão grande salvação. Buscar, por isso que hoje, né, com a correria do mundo, A gente não tem tempo de edificar para nós um tesouro. Nós não temos tempo de lançar o fundamento. E aí qualquer coisa nos derruba. O vento vem, bate. A água vem, bate e leva. Porque se viver de segunda carne, morrereis. Versículo 13, Renata.
Porque se viver de segundo a carne, morrereis.
Morrereis por quê? O cara foi lá, foi reagir, os dois conversando, era um policial civil e um guarda da prefeitura, esse guarda, de manhã. Não, os dois encontraram de manhã num determinado lugar aí. Um guarda civil, um policial civil, metido à besta, certamente. E um policial, da guarda municipal, que também metido à besta. E os dois, né, dois bicudos, foi. Aí um, parece que um, não sei se chegou a morrer, mas um atirou no outro. Todos os dois estavam armados, um atirou no outro. De 8 horas da manhã, parece que estavam saindo de serviço. Se você viver segundo a carne, você morre. Aí isso poderia ter ido para casa, poderia ter viver, você poderia ter se viver. Você guardar mágoa, você ficar com ódio, se você ficar com irado, se você ficar nervoso, se você revoltar, se você quiser levar a coisa a ponto de faca, você está morrendo. Mas se você sofreu dano, a injustiça, etc, etc, você vai viver. Se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vivereis. Eu estou trazendo o trem bem miúdo para vocês entenderem. Amém? Aquele que bem ordena o seu caminho, Deus fala, aquele que bem ordena o seu caminho, qual o resto do versículo, Toninho? Isso. Aquele que bem ordena o seu caminho. Eu não quero briga com ninguém, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero inimizade com ninguém, eu não quero nada disso. Com isso, quem vive? Eu vou viver até a hora que Deus quiser. Eu vou viver até a hora que Deus quiser. Amém? Amém. Ainda Romanos 6:9.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele.
Continua.
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
Continua.
Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus.
Então, ó, viver para mim é Cristo. Eu vivo para Deus. Se eu vivo para Deus, quando é que eu vou parar de viver? O dia que Deus não quiser mais. O dia que Deus, não, agora acabou, terminou, não, eu não, entendeu? Eu vou viver até o dia que Deus quiser. Jesus, ele andava, o pessoal, os 3 anos ali, todo mundo querendo atrás, guarda, e ele passava no meio. Eu vou viver até o dia que Deus quiser. Ninguém vai impedir que eu viva. Pronto. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Eu não vivo para o pecado, eu vivo para Deus. Eu não vivo para a carne, eu vivo para Deus. Não reine, versículo 12, portanto, o pecado. Não reine o pecado. Se a carne estiver mandando, quem está reinando? O pecado. É. Fala comigo. Conversa comigo, você, se você estiver passando. Amém? Algum problema dessa natureza, fala comigo. Ou então lê Romanos, que eu estou lendo. Capítulo 6. Não apresenta o vosso corpo, ó, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Não deixa o diabo fazer o que ele quer fazer. Não. Vive para Deus. E eu tenho certeza que você vai viver. Não vai morrer. Você não tem medo de morrer? Você não vai morrer. Você vai, pode ser transladado. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Amém? Que dia que você vai morrer? Quem sabe nós vamos ser transformados e não vamos morrer. Todo mundo ficou feliz. Por quê? Porque não quer morrer. Morre de medo, como diz o outro. Morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Amém? Amém. Deus abençoe. E aí, Toninho? É por aí mesmo, Toninho? Consideração, quem quer fazer? Quero isso. Consegue? Nós vamos explorar do Luiz aí até.
Amém. Realmente é. O senhor falou uma coisa interessante no começo, e que eu compartilho, né? Não é nem só uma questão de concordar, eu compartilho da mesma ideia. Não é só o medo da morte. Eu tenho mais do sofrimento, né, do que da morte. O sofrimento.
É porque o sofrimento é uma morte.
É uma morte, porque é uma morte lenta, né?
É.
A morte dolorida. Mas eu achei muito interessante todas as escrituras, mas uma coisa na prática, que foi o exemplo que o senhor deu. Eu acho que o grande motivo do sofrimento, né, porque parte do sofrimento nosso, às vezes a gente não fala, mas a gente também não entrega para Deus. E aquele sofrimento, ele vai remoendo ali por dentro, vai remoendo, aí como se fosse nos destruindo por dentro. Aí a hora que vem uma úlcera, a hora que vem uma gastrite, a hora que vem uma situação de estresse muito grande, de ansiedade, e justamente por nós ainda, né, não aceitarmos a mortificação do velho homem.
Não sabe como proceder.
Não sabe como proceder.
Não sabe como proceder. Às vezes você até está sofrendo, mas não
às
está
vezes cala,
sabendo sofrer.
Mas não cala do jeito certo, igual o senhor, né? Foi acordado de madrugada, né? Às vezes não fala, mas fica resmungando ali por dentro, né? E aí o senhor mortificou ali o... mortificou o velho homem. E eu vejo que essa é a grande dificuldade nossa, né? Como o senhor falou aí, a hora que o senhor falou arrancar um dedo, eu acho que hoje arrancaram um dedo de mim, porque o sentimento que eu tive foi esse.
É mesmo.
Eu vim pra casa, né? Até cheguei ali em casa, ali, rápido. Aí a Nath veio fazer uma pergunta. Eu já dei uma má resposta, né? Aí eu vim pra cá chateado, porque...
Aí.
A gente assim, ela não tinha nada a ver, ela deve até estar ouvindo... Agora deve estar entendendo por que eu dei a má resposta, né? Deus está falando aqui. Mas porque a gente não aceita perder. Porque...
Não aceita. É, isso é sofrer.
Isso é sofrimento. É arrancar sofrer. Nosso dinheiro, a pessoa vai lá e arranca 1.000, arranca 500, vai lá e faz maldade mesmo, e a gente não aceita. Mas por quê? Porque ainda o nosso coração está nas coisas daqui.
Então nós temos que aprender.
Aprender.
Aprender pelo sofrimento. Amém? Nós vamos aprender pelo sofrimento. Deus aperfeiçoou Jesus através do sofrimento. Então, não tem jeito de você passar pelo mundo e não sofrer. E o sofrimento vai te ensinar a viver. Amém? Desde que você tira o cisco do seu olho, para poder aproveitar. Senão o diabo vai judiar com você. Fala, está para lá para o lado, vamos ver. Mais ou menos.
Não, eu concordo com ele, concordo com Josias, concordo com Erickson no começo, que disse que se a gente tem medo da morte, tudo começou nessa pergunta, né? Porque a gente não sabe o que tem depois, fisicamente falando, e talvez a morte até melhor.
Com certeza.
Mas como a gente, nós, os vivos, sabemos que quem morre sumiu, ninguém nunca veio para falar nada. Então a gente fala, o meu vô tinha 86 anos. Uma vez ele falou assim: Alisson, eu vou fazer um joguinho na Mega Sena, mas se eu ganhar... Aí eu falei: que o senhor vai fazer com esse dinheiro com 86 anos, né? E acabou que ele não jogou e não ganhou, e a gente não ganhou nada, né? Então, assim, ele tem uma esperança, quer viver. E eu concordo com o senhor, o fato que o nosso dia é sofrimento.
É.
Ah, um é solteiro, sofre. Casado, sofre. Um é funcionário, sofre. Um é patrão, sofre.
É.
Sabe? E as pessoas, por isso que a gente vive nessa... Porque eu parei para pensar aqui, o que eu faço na vida? Eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí eu fico com os meninos sábado, domingo na minha cabeça, segunda, trabalho de novo, terça, quarta, quinta, sexta. E nisso aí já tem 20 anos.
É.
E os próximos 20 vai ser isso aí também. Isso aí sou eu, é todo mundo. As pessoas já vivem. A pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp. Você demora a responder, a pessoa liga para você e fala assim: conversa com você mais não, vai, te bloqueia. Então, assim, as pessoas já é aquele nervosismo de pequenas coisinhas. São pequenas coisas.
E não é essas coisas que vai matando?
Que vai fazendo você sofrer. Aí você envelhece. Eu acho que o envelhecimento é isso. Os cabelos brancos, as coisas, a pálpebra. É do sofrimento que você teve.
É o pecado. O pecado gera a morte.
E é tudo que o senhor prega. Então tem a ver com as tentações. Igual eu cheguei até a pregar isso para os outros. Falei: ninguém é tentado a perder. Você só é tentado a ganhar. Isso gera sofrimento.
A vencer.
Dinheiro gera sofrimento.
Aí ele não vence, aí sofre.
Todo jeito. Então, é isso. A gente podia fazer até um suicídio em massa e acabar com isso aqui logo, embora. O que o senhor acha? Acho que seria legal. Acho que todo mundo aqui ia ser salvo hoje.
É. Mas eu acredito que...
Não, vamos deixar quieto, né? Então... É. Deixa quieto.
Deus me livre, né? Deus me... Mas aí, quem é que vai viver para Deus, né? Então nós... Por isso que Paulo fala, para mim viver é Cristo. Eu estou feliz com a cruz. Eu estou feliz com o Evangelho que tem me ensinado cada dia. Eu estou feliz. Então isso você quer viver. Isso você quer viver. Mas você consegue ser feliz desse jeito? Você é um infeliz. A pessoa que vê pensa que você é infeliz, né? A pessoa pensava que Jesus era um infeliz. Aí quando ele chegou, falou para ele, ele falou: olha, ora por você, ora pelos seus filhos. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou feliz. Eu estou feliz. Ou ele era infeliz? Não, eu, sinceramente, se você pode ter certeza que eu não sou infeliz. Mas você pensa, não pensa que eu sou infeliz? Você pensa?
Hã? Na verdade, eu tenho certeza que o senhor é infeliz.
Mas se eu falar para você que eu não sou, eu não estou mentindo, não.
Com a minha mãe e o Daniel ainda, agora? Não tem jeito, não, pai.
Não, pois é. Mas e eu sou feliz? Vocês concordam que eu sou feliz, não sou feliz? Ó, tempo que vocês me conhecem e tal, vocês sabem que eu sou feliz. Qualquer hora que você conversa comigo, eu estou. Estou bem. Estou em paz, estou feliz. Nada pode me tirar a fé e a esperança. Nada pode nos tirar a paz, nada pode nos tirar a fé, nada pode, né? Nós estamos sempre de bom ânimo. Olha aí, nós estamos sempre de bom ânimo. Está tudo escrito aqui, ó. Sempre alegre, sempre feliz, sempre de bom ânimo. Já, o Evangelho. Por isso que eu falei, tira o cisco do seu olho. Aprenda, né, a viver. Lê Romanos, capítulo 6, 7. Né? Amém. Podemos encerrar, né, Toninho? Vamos orar. Amém, Jesus. O Evangelho, a doutrina, o Evangelho do Senhor é que nos salva. É o poder de Deus para nos salvar. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês vivam. Eu vivo e vocês viverão. Né? Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. O Senhor nos tem ensinado a viver. E isso tem nos dado prazer, satisfação. A vida que nós vivemos foi dada pelo Senhor. Edificamos as nossas vidas sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a palavra que nos foi evangelizada, que nos foi ensinada. Obrigado, Jesus. Renova, Deus, a nossa fé, renova, Deus, o nosso entendimento, para que cada dia mais cada dia mais nós possamos ser essa luz, ser esse sal, ser essa pessoa que o Senhor espera que nós sejamos. Sempre de bom ânimo, sempre disposta, essa pessoa, Senhor, que não se cansa, que não se fadiga, essa pessoa que espera pelo Senhor, que confia no Senhor, sempre de bom ânimo, sempre disposta. Faz com que, Senhor, a igreja seja realmente a vida na terra. A vida, existe vida entre nós. Obrigado, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Deus, a nossa salvação. O Senhor é o nosso Redentor. O Senhor tem nos resgatado, tem nos tirado do poder da morte para nos salvar. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus. Aleluia. Amém. Oh, amém, Jesus.
No deserto escuto uma trombeta que toca, alguém trazendo vida.
Amém, amém.
Cristo chama pra ser servo.
Amém, amém.
Cristo chama pra ser filho.
Alguém trazendo vida.
No deserto escuro,
uma trombeta que toca, alguém trazendo vida.
Amém, amém.
Cristo chama pra ser
servo. Amém, amém.
Cristo chama pra ser filho,
pra ser forte, pra ser poderoso. Cristo chama para ser homem, para ser filho. Aleluia.
Força e poder é o teu nome, amor, justiça, teu lema. Mesmo que lutas e suportam, o teu amor me faz continuar. Nada pode me tirar a fé
e a esperança,
a
fé
em ti, Jesus.
Amém. Obrigado, Senhor, por ter sido achado digno, meu Deus, de servi-lo. Aleluia.
Como a aurora resplandece, como luz ilumina, força e poder é o teu nome, amor e justiça, teu lema.
Amém, amém.
Mesmo que lutando suportam, teu amor me faz continuar.
Nada pode nos tirar
a
fé.
Me tirar
a fé, a esperança. Bendito, bendito.
E a esperança.
Amém.
Em ti, Jesus. esperança em ti, Jesus.
Amém. Realmente, nada. Você pensar, eu não sei qual é a sua, o seu momento, não sei qual é a hora, o instante em que você vive, mas o certo é que nada, nada pode impedir, nos impedir, amém? De irmos para o céu, de estarmos definitivamente com Deus. Nada pode tirar a sua fé, a esperança, o seu ânimo, a sua disposição. Creia e somente crê. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.